Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo aos séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Shazam, Fúria dos Deuses. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
A little less conversation, a little more action. Será que o Elvis seria fã dessa versão do Fred Freeman?
Muito bem. Rogério Montanari.
Tá sentindo o cheirinho aí? Cheirinho de final de festa?
Ih, Rogério. Já?
Já.
A festa tá acabando já. Esse 2023 é o fim da festa do Snyderverse, né? E aí começou já com Shazam. Fernando Schmutz.
Se tem Jack Dylan Grazer, eu estou assistindo. Obrigada aí, galera, por colocarem Fred como basicamente o protagonista desse segundo filme.
Exatamente. Olha só, vamos falar sobre Shazam, Fúria dos Deuses, vulgo Shazam 2. Continuação lá do filme de 2019. Continuação direta aqui, tá, gente? Acabou lá o filme, tem aqui a continuação, os nossos heróis aqui em uma nova aventura. Lembrando que Shazam 2 é um dos 4 filmes da DC de 2023, né, que vai fechar essa saga aqui para começar uma nova futuramente, a saga lá de James Gunn. Vamos falar sobre esse filme com todos os spoilers possíveis. Então, se você não assistiu Shazam, sinto muito, a gente vai falar dos spoilers, porque tem umas cenas pós-créditos, tem algumas coisas que a gente quer falar sobre a história, então não tem como, né, deixar de falar aqui spoilers. Então, escute esse podcast por conta e risco. Lembrando aqui que já fizemos um RapaduraCast sobre Shazam, o primeiro Shazam. Quando ele saiu, lá em 2019, a gente fez um podcast, edição 564. Inclusive, você pode ouvir sobre todos os filmes da DC, desde lá, de Homem de Aço, lá do Henry Cavill, até o mais recente, no caso aqui, Shazam 2. Passamos por todos os filmes. Esse linkzinho aqui na postagem desse podcast, pra você saber as edições de cada um e tudo mais, tem avaliações bem bacanas. Lembrando que a gente fala de DC desde muito tempo, né? A gente falou lá de The Dark Knight, quando saiu. Desde lá de Batman Begins, quando saiu, a gente falou também. Lá atrás, né? 2006, aí 2008, quando saiu The Dark Knight Rise, a gente falou também. A gente cobre DC aqui também há muito tempo, mas se você quiser de uma forma cronológica aqui, né? Temos aí essa playlist, o universo DC Podcasts, aqui dentro do Rapadura Cast. E lembrando outra coisa, você assina um Rapadura Cast no Spotify, porque agora você pode deixar comentários, exatamente. Você tá com saudade dos comentários nas páginas aqui do Rapadura Cast? Você pode deixar seu comentário lá no Spotify. Pega seu celular, acessa aí Rapadura Cast, segue a gente, vai aqui no episódio mais recente e deixa seu comentário, que a gente vai ficar bem feliz, inclusive compartilhando a sua opinião sobre o nosso podcast, sobre as outras edições. Fique à vontade. É isso, vamos falar sobre Shazam agora aqui no Rapadura Cast.
Meu nome é André Arcanjo, do Rio de Janeiro, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Chegou o primeiro filme desse fim da DC de 2023, Shazam, Fúria dos Deuses. O primeiro filme saiu lá em 2019, esse filme é continuação direta, né, daquele filme de 2019, que inclusive tem um Rapadura Cast muito bom, que, né, o Rapadura Cast é o título maravilhoso, ó. Rapadura Cast 564, Shazam e o futuro da nova DC nos cinemas.
Juras, me diz uma coisa, há quanto tempo a gente tá falando da DC do futuro? Parece que a gente tá falando do Brasil, cara, é o país do futuro que nunca chega.
É. Todo ano a gente fala sobre o futuro da DC, apesar de a gente de existir algo concreto agora, né, sobre o futuro da DC, eu acho que é sintomático desses filmes, né? Não saber pra onde caminhar, pra onde nós vamos.
De onde viemos, pra onde vamos, é aquela coisa. Primeiro Shazam, ele fez lá uma mençãozinha ao Adão Negro, teve menções ao universo DC, uma, entre aspas, participação do Superman e tal.
Teve uma cena pós-crédito do Dr. Silvano, né?
Uhum.
E a minhoquinha lá?
O seu cérebro.
E nesse teve também, né? Tipo, caraca.
É pra ser uma piada mesmo, né? O negócio,
doutor Silvana, ele tá lá... Gente, faz 2 anos que eu tô aqui parado. O que é que você quer, minhoca? Eu voltarei depois.
Putz, grilo.
Eu ri daquilo ali.
O primeiro Shazam, ele custou mais ou menos ali 100 milhões de dólares.
Uhum.
Né? De bilheteria, ele arrecadou 365 milhões. Ele não fez uma bilheteria muito boa. Se esperava um pouquinho mais. Apesar do, comparativamente com outros filmes da DC, ele é um dos que menos custou, né, assim, 100 milhões, é que se especula entre 80 e 100 milhões, né, é nessa faixa mais ou menos.
Custo-benefício foi bom.
É, custo-benefício foi bom, porque o filme teve reverberou um pouquinho depois, né? As pessoas assistiram nos streamings, de marca foi interessante também, eu vi, o Shazam é engraçado, porque como é um personagem que sempre esteve de alguma forma por aí... Apesar das pessoas verem o símbolo e achar que era o Flash, mas era o Shazam...
O problema é outro, né, Júlio? É porque aqui no Brasil, especialmente, certo? O pessoal chama ele de Capitão Marvel. Meu tio, que é fã inveterado do personagem, chama ele de Capitão Marvel. No filme faz até piada chamando ele de Capitão Marvel. O nome do personagem é Capitão Marvel, só que por conta... Pra não confundir o público, né? Botar pra Shazam de novo.
Até porque Marvel hoje em dia tem outro significado aí, né?
É.
Inclusive eu esperava que ele fizesse piada com isso, né?
Ele faz,
quando,
né?
Chamou ele de Capitão Marvel.
Ele faz uma cena pós-crédito.
Ele faz a piada com Vingadores, né? Não é muito... Mas tem uma hora que um tiozinho que tá usando, inclusive, uma roupa do Shazam das antigas, ele fala assim, Capitão Marvel!
Não, sabe quem é esse tiozinho, Juras? É o cara que fazia o Billy lá na série dos anos 70.
Olha aí, que maneiro. Uhum. Lá no podcast lá de 2019, do primeiro Shazam, eu, o Siqueira e o Rogério, a gente já tava lá e tinha a Kate também. A Fê não tava. Fê, tu gosta do primeiro Shazam?
Eu adoro o primeiro Shazam.
O primeiro eu acho bem honesto, sabe? É um filme menor, é um filme engraçado, é divertido.
Vocês já reassistiram? Vocês reviram assim?
Várias vezes.
Eu já vi várias vezes. Ele é bacana ainda. É um filme que ainda é legal de você assistir, se dar risada.
É bem coraçãozinho, né?
É coraçãozinho. É. Agora, a continuação caiu naquela armadilha das continuações de maior, mais ação...
Isso.
Escopo maior, equipe maior, mais vilões, mais tudo, e não sei o quê. E aí o filme fica vazio. Assim, parece um filme... Parece aqueles presentes de um amigo secreto bandido lá, que tipo, você faz no final do ano, que você bota dentro de uma caixa de papelão enorme, e aí dentro tem uma pulseira ou uma meia. Eu acho que eu tenho mais ou menos essa...
Tu já ganhou meia de amigo secreto?
Não, de amigo secreto, aqueles amigos secreto ladrão, que você fica sacaneando as pessoas.
Secreto. Amigo da onça.
Que aí você... Parece que é uma caixa enorme, e aí você vai tirando, 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 tirando. Não tem nada dentro da caixa.
Eu vou dizer, Siqueira, você veio com uma crítica, eu vi com uma crítica meio irônica sua aí, sobre dar meia de presente.
Já ganhei meia.
Tem umas lojas que estão vendendo meias com marcas, tipo, tem meia do Stranger Things. Eu comprei um pacote que vem 3 pares de meia do Stranger Things. R$79.
Meu Deus do céu! Tem loja aí que... Tem loja que tá vendendo par de meia 50.
Pois é.
Jesus,
não é mais presentinho não, viu?
Eu passei numa... Outro dia desses aí, no dia que eu fui ver a cabine aí do Shazam, passei numa loja de uma marca famosa de tênis, tá? E as meias diferentonas deles lá estavam mais de R$100, ok?
Aí, tá vendo? Tá vendo? Não é um presentinho qualquer, uma meia, entendeu?
É,
mas
amigo,
de qualquer forma, ela ainda é útil. Agora, Shazam 2 é um filme útil, sendo que a gente sabe que ele não vai muito pra frente.
Eu detesto essa coisa de filme útil. Cara, o filme é útil quando você assiste e se diverte.
É, então, mas você se divertiu?
Honestamente, eu me diverti.
Nossa, cara, você tá se divertindo.
Tá muito benevolente, mas eu gostei da pontuação do Siqueira. Eu acho que nesse podcast a gente vai ter extremos de opinião e opiniões medianas também. Acho que vai ser bem interessante nesse sentido. Uma coisa importante dizer é que esse filme ele foi adiado algumas vezes, né? Ele ia ser lançado no começo de 2022, depois foi pro meio de 2022, depois foi lançado agora, né, no começo de 2023. Ele ia ser lançado, inclusive, mais no meio de 2023, ele foi puxado pro começo, né, foi uma confusão, os calendários da DC, né?
É a DC, cara, não é à toa que todas as grandes sagas da DC têm crise no nome.
Mas é o que eu tô falando assim, o calendário ele foi todo enxotado pros filmes que faltam ser lançados pro ano de 2023 pra começar realmente a coisa nova.
Uhum.
E eu tenho uma sensação, não sei se vocês enxergam isso também, de que esse filme ele foi meio descartado pela Warner, assim, tipo, vai, lança aí, fazer marketing, não tem dinheiro pra marketing, eu vou gastar grana com marketing desse filme, se nem vai dar de retorno, não vou fazer isso. Então eu vi pouquíssima coisa, tá, de marketing de Shazam
Fúria dos Deuses.
É, orçamento pequeno e um mês ruim, né, de lançamento, porque você lança Shazam no meio de Creed, Pânico e John Wick. É meio complicado. Por mais que seja um filme mais família, talvez qual tenha sido a ideia? Olha, nesse mês vai ter lançamento pro público adulto com Pânico, John Wick, Creed e tal. É, então vamos lançar o Shazam pra ver se a gente pega a rebarba do público infantil. Talvez o raciocínio tenha sido esse.
É um bom pensamento, se você pensar. Acho interessante. Mas o problema aqui é que assistindo o filme do Shazam, eu fui totalmente despretensioso. Falei assim, cara, esses quatro filmes da DC, eles... né, estão passando por um... vão passar por uma situação muito ruim, né? Que é o fato de as pessoas não estarem tão interessadas porque não vai ter continuação, não sabe como é que vai ficar. E aí a gente viu o James Gunn protegendo esses filmes, dizendo assim, não, não, temos que ver por aí. Cara, não vai ficar nada disso aqui, não vai ficar nada. Me desculpe, porque não tem como ficar alguma coisa desse universo de Shazam pro futuro.
Alguma coisa de Shazam eu acho que pode ser salva. Primeiro, a gente tem que lembrar que esse filme é produzido pelo Peter Safran, certo?
Antes dele se tornar chefe do DCU.
Isso. O filme foi produzido pelo Peter Safran. Tem uma relação de amizade razoável ali entre o Zachary Levi e o pessoal de cima, né? No caso, o James Gunn e o próprio Peter Safran. É, alguma coisa ali pode ser salvo. O próprio Shazam, o Zachary Levi, pode ser puxado pra lá. E eu acho que a cena pós-crédito é um indicativo disso. Repito, eu não assisti esse filme querendo, vou pensar no futuro da DC. Mas a gente indo pra esse raciocínio, a primeira cena pós-créditos, onde a Harkoy e o Economos recrutam o Billy pra Sociedade da Justiça, tem duas coisas ali que eu acho interessante. Primeiro, a escolha dos personagens, do Economos e da Harkoy. Não é porque a Harkoy é interpretada pela esposa do James Gunn, não é isso que eu tô falando.
Inclusive, ele já disse no Twitter que ele não tem nada a ver com isso e que isso foi feito há muito tempo atrás.
Uhum. Eu vou discordar um pouquinho dele nesse ponto, mas enfim.
Essa cena pós-crédito parece que filmaram anteontem, gente, vamos combinar.
Filmaram faz dois dias.
Filmaram anteontem.
E é esse o detalhe. Quando começaram a vazar alguns spoilers sobre o filme, já tinha dito que tem uma cena onde o Shazam seria recrutado para a Sociedade da Justiça. Porém, era dito que o Gavião Negro iria fazer esse recrutamento. O que faria mais sentido, já que o Gavião Negro é o líder da Sociedade da Justiça, certo?
Só que o Adão Negro foi cancelado na DC, né?
Exatamente. Eu acho que todo mundo que entrou na barca do Adão do The Rock se lascou. Eu acho que desses aí não vão salvar nenhum, que é uma pena. Eu gostei do Aldrich Rod como Gavião Negro. É uma pena.
Mas o fato de a gente ver ele recrutando o Shazam pra ser da Sociedade da Justiça, sendo que no Adão Negro existe uma Sociedade da Justiça, tipo, eles vão criar um novo time, é isso? A ideia seria criar um novo time.
Ou então dizer, não, é porque veio o reboot do Flash e mudou os componentes da equipe, alguma coisa do tipo. Tem
caixa aí pra fazer. Chato, chato demais. Muito chato. Nossa senhora. Eu assistindo esse filme, eu amo esses personagens, tá? Muito apego emocional por causa do primeiro filme, obviamente. Inclusive, ver o primeiro Shazam e ver esse daqui e ver o quanto essas crianças cresceram é meio surpreendente, assim, né? Falar assim, caraca, como cresceram esse povo?
Não, por exemplo, a Grace Caroline Curry, antigamente Grace Fulton, ela não interpreta mais só a versão criança da Mary. Ela interpreta a Mary e a Mary super-herói.
Exatamente.
Porque não tem mais sentido chamar outra atriz pra fazer a Mary adulta.
Exato.
Na verdade,
misturaram.
Você vê eles maiores, até tira um pouquinho, né? Porque era mais fofinho, né? É porque eu acho que o primeiro filme, ele é um filme meio de... bem de criança. Ele funciona como um filme infantil, tem piadas que funcionam pro público infantil e tal. Esse daqui, ele já tenta ir mais pra um caminho adolescente. E aí você tem o amorzinho adolescente, que permeia a trama toda.
A história de primeiro do Fred faz sentido, cara.
Nossa, e é muito chato.
Rogério,
eu não sei, gente. Eu realmente... eu sou muito fã do primeiro filme. Muito fã do primeiro filme. Defendi ele várias vezes. Só que, assim, eu já não gostei do material de marketing desse segundo filme. Eu já não gostava muito dos trailers. Eu acho essas vilãs muito, sei lá, muito overacting.
As filhas de Atlas, pelo amor
de
Deus. Nossa,
é muito overacting. A Ellen Mirren pagando um aluguel desgraçado. E a Lucy Liu pagando mais ainda. E aí eu já não gostava muito. Então eu baixei totalmente a minha...
Eu gostei da Rachel Zegler, eu gostei dela.
Então, mas o problema é que ela... O problema dela é que ela precisava entregar uma personagem que fosse dúbia em algum momento do filme. Só que ela não é em nenhum segundo, né? Tipo, no primeiro minuto que ela aparece, tu já sabe mais ou menos...
Ela é super boazinha.
Que ela ela é super boazinha,
ela não
tá
consegue
ligado?
Fazer cara de má, não assim, consegue, sabe? Mano. Eu sou vilã aqui e tudo. Porque ela já, de cara, ela já gosta do pivete.
É, pô.
Porque ele faz uma boa ação com ela, né? Acho que ela tem 6 mil anos e ninguém fez uma boa ação
pra ela ainda.
Não, é aquela coisa, nenhum humano fez uma boa ação com ela, sabe? É, o filme coloca esse pano de fundo de luta entre os deuses e os humanos, que seria interessante até mesmo pra uma Mulher Maravilha, uma coisa do tipo. O problema é que ele não sabe o que fazer com esse plot. No primeiro filme você tinha o Sylvanas, que as intenções dele eram claras, você sabia por que ele tava fazendo aquilo, você tinha toda e completa noção de qual era o objetivo dele. Essas três vilãs, as filhas de Atlas, tem uma cena lá em que a Helen Mirren tem que basicamente sentar, literalmente ela senta numa mesa com o Billy pra explicar por que estão fazendo aquilo ali.
Inclusive o merchandise grosseiro, né? Do,
nossa,
do Castle Stick lá, né?
Não, o merchandise só que teve aqui. Eu acho que o filme pode dar até lucro, Juras. Porque teve o do Skittles.
Do Skittles.
O do Skittles parecia que eu tava vendo uma novela da Glória Pérez, é sério. Olha, isso aqui é o que é mais parecido com o sabor de ambrosia, que é o néctar dos deuses. Ah, pô, você tá de sacanagem comigo.
Gatorade também, né? O que é esse Gatorade? Me diga o que é esse Gatorade.
Assim, cara, eu nunca achei.
Macacão de Fórmula 1, caralho. É toda hora propaganda, cara. Tem que pagar as contas, né?
Será que eles não acharam que o filme ia se pagar nem um pouco e eles preferiram fazer o dinheiro colocando esse bando de product placement caro?
Tipo assim, eles foram num esquema Big Brother, assim, vamos erguer a grana, o orçamento desse filme com patrocínio. O que vocês acham? Ao invés de bilheteria. Show!
Beleza. Modo Stone.
Exato. É o modo Stone do Shazam.
Ai, cara, eu acho que o problema é que, assim, como o que você estava falando, né? Por exemplo, elas começam o filme querendo o cajado. Aí depois do cajado, elas têm que ir atrás do mago. Aí depois do mago, elas têm que ir atrás da semente da
fúria. O mago já tinha sido capturado.
Isso,
mago,
mas elas têm que ir lá falar com ele pra ele arrumar o cajado, entendeu? É isso que eu tô falando. Aí depois de... E aí tinham que convencer ele lá, tinha que fazer a magia, porque senão ele não fazia. Aí depois eles têm que ir lá tirar o poder de um e não tiro dos outros. Aí depois volta, cara, e ele fica indo e voltando. Aí depois precisa da semente da árvore da vida. Aí depois vamos plantar a árvore da vida em outro lugar. Depois, mano, o filme não vai pra lugar nenhum, cara. Ele fica indo, vai. E assim, um design, não sei o que vocês acharam, mas eu achei, mais uma vez, o diretor do filme, ele não é um cara muito legal de design, né? O Sandberg,
o David,
né?
Sandberg.
É porque já no primeiro filme já tinha um problema seríssimo de design das criaturas. Não sei se você lembra, se vocês lembram?
Não, esse problema, inclusive, era muito sério. Era muito sério porque você tinha sete criaturas que eram pra representar todos os pecados.
É.
Os sete inimigos mortais do homem. Na hora que você vai fazer o design dessas criaturas, sabe, alguma coisa nelas tem que remeter a esses pecados.
Exato. Você tem que ficar tentando encontrar alguma coisa. Ah, a gula, a boca é grande. Você tem que ficar tentando descobrir o que que... Tipo assim, você precisa que alguém fale o nome do monstro pra você saber o que ele é.
E o filme até brinca com isso, com o Billy dizendo, ah, pensei que a luxúria seria, assim, mais gostosa e tal, né?
É, então, e aí nesse filme aqui, eles também fizeram uma piada com isso, falando que o dragão é feito de madeira e que é um péssimo design, não sei o quê. Só que, ao invés de fazer uma brincadeira com um péssimo design, por que que eles não arrumaram o design das coisas? É isso que eu não entendo, assim, tudo é marrom, o filme inteiro é marrom, depois fica de noite, aí que fica pior ainda. Mas aquelas criaturas que, cara, eles podiam brincar também, fazer uma coisa lúdica e tal. De novo, criaturas que não tem cor, né? São monocromáticas.
É, mas o importante ali é o dragão, né? O dragão tá bonito, viu?
Eu acho o dragão bonito. O Rogério reclamou do dragão de madeira, mas eu achei o dragão bacana. O Billy reclamou que ele achou que o dragão ser de madeira é uma falha de design, não que o dragão
é uma falha
maneiro.
De design, então. É, mas acho que tem uma piadinha aí com quem falou do design do primeiro filme e tal.
Não, e tem a parada também do dragão de madeira... Já que ele se originou, ali tem a parada da árvore, da vida, e não sei o quê.
Ele é o guardião do jardim
então,
e tal.
Todos os bichos são meio de madeira e tal, mas, cara, tu pode brincar, sabe? É, você tem uma caixa de brinquedos gigante na sua mão, por que que você só vai brincar com as peças marrons,
tá ligado? O Chief tem um design bacana e é um personagem bacana.
Quem?
A canetinha. Parecia o negócio do Word.
É o ChatGPT. Eu chamei ele de ChatGPT na minha cabeça.
Ele é bem o ChatGPT mesmo,
ele
né?
É o ChatGPT.
É o ChatGPT do Harry Potter, né? Tipo assim,
meu Deus.
É isso, cara.
Inclusive, porque... quando aparece o mundo dele lá, quase toca a música do Harry Potter, né?
É,
fiquei,
cara.
Fiquei com a sensação de quase toca ali os livrinhos e tudo, né? Eu fiquei com a sensação lá de... Inclusive, esse filme faz muitas referências, né? A coisas de cultura pop. Primeiro que o Billy tá usando a camiseta dos Goonies. E aí eles têm um lema que é muito parecido com o lema dos Goonies, né? Que é o Goonies Never Say Die, né? Os Goonies nunca dizem morte, né? Morrer. É a parte mais legal do filme, na minha opinião. É sempre a parte com a discussão sobre a família deles, assim, sabe? Que eles são totalmente diferentes.
diferentes, têm gostos diferentes e estão em momentos diferentes da vida. E a discussão inicial do filme é exatamente essa, né? O fato de que, ok, eles todos viraram heróis no final do filme, no filme anterior. E aí eles têm que cuidar da cidade, no caso da Filadélfia. Só que eles são, tipo, jovens, crianças, que não sabem porra nenhuma. E, né, eles ficam adultos e vão tentar salvar e... Vamos lá, vamos salvar essas pessoas, salvamos as pessoas. E a ponte lá destruída pra caramba. Aí eles ganham um apelido, né, o que é o fiasco da Filadélfia, né?
Tadinhos, cara. Morro.
Isso é engraçado.
Sim.
Eu dei algumas risadas com o filme, vou ser bem honesto, tá? Eu dei algumas risadinhas com o filme, assim, achei um humor... Acho que legal por causa... Principalmente dos jovens, assim, sabe? Eles têm um humor interessante. Apesar de que tem uma piada meio de mau gosto, que é a piada em cima da Mulher Maravilha, né? Que é sempre isso, né? A idealização da Mulher Maravilha e...
Mas isso é visto pelo ponto de vista do Billy, né? Que é hormônios, hormônios, hormônios. E naquela hora...
17 anos, né?
É.
Mulher nota mil.
Ainda assim é péssimo.
Não, o Billy tava literalmente sonhando, tendo aquele sonho lá com a Mulher Maravilha num date lá em Paris.
Paris.
É, e quando vê o mago lá com o corpo da Mulher Maravilha.
Caraca, muito bom ali o Digimon Rousseau de Mulher Maravilha, né?
Eu ri alto, confesso.
Digimon Rousseau tá ótimo no filme, as cenas dele com o Fred são ótimas.
Digimon Rousseau, a piada em cima dele é muito boa, né? Você com a barba de Hagrid e com a voz do Batman.
Não, eu adorei as cenas dele com o Fred. Eles tiveram uma química tão boa. Eu ria.
Ele nunca acerta o nome dele, né?
É, de propósito, né? Mas eu tava rindo. Sim. Muito. Eu achei muito engraçado. Achei que funcionou bem.
Acho que quando é criança fazendo esse tipo de humor, funciona, sabe? O foda é que quando a gente vê adultos, quando eles estão transformados, e você vê, tipo, o Zachary Levi. Cara, eu não achei... Achei ele zero engraçado, sabe? Assim, acho que mudou um pouco a minha percepção em cima dele. Ele tentou repetir muitas piadas do primeiro filme. Só soou repetitivo pra mim, sabe? O Zachary Levi.
E sabe o que é que faltou na direção? O problema... Foi um problema continuado, que veio do primeiro filme e veio pra esse. Faltou um pouco de entrosamento entre o Zachary Levi e o Asher Angel. E isso é coisa de direção.
Parece que eles não se encontraram, né? Não discutiram o personagem junto, sei lá.
O David Samberg tinha que sentar com os dois e dizer, olha, esse é o tom do personagem.
Porque eles parecem muito diferentes um do outro, né, cara? E eles são a mesma cabeça, mano. Mesma cabeça e mesmo coração.
Não acontece isso com o Jack Dylan Grazer e com o Adam Brody, por exemplo. Você consegue ver o Fred ali nos dois. Não muda a personalidade.
Parece que o Shazam é mais infantil do que ele quando é criança.
Pois é, por isso que eu tô dizendo. Faltou um entrosamento. Faltou o diretor chegar e dizer, olha, esse aqui é o tom do personagem, gente. Os dois ter que seguir. Eu vou puxar aqui um outro filme, certo? Que é o Forrest Gump. No Forrest Gump, você teve o Tom Hanks conversando com um ator que fazia ele pequeno e tentando os dois encontrarem qual era o tom de voz do personagem, com a ajuda do diretor. Quando você tem duas versões do mesmo personagem ocupando tanto tempo no filme, eu acho que é interessante você ter o diretor chamar os dois atores e conversarem. Olha, isso acontece. O engraçado é que isso não é a primeira vez que acontece, nem mesmo dentro da DC. Quando eu penso, por exemplo, em Superman, o filme, o ator que fazia o Clark Kent jovem, naquele momento que tá chutando a bola lá e tal, que ele tem a conversa com a Lana, com o pai dele e tal. Sabe foi que fizeram ali uma sacanagem grande que fizeram com o ator? Na pós-produção, chamaram o Christopher Reeve pra dublar todas as falas do Clark Jovem. Mas havia essa preocupação em fazer com que o personagem nessas duas eras soasse como a mesma pessoa.
É, não sei, eu acho que o problema não é nem esse, porque em entrevistas eles falam que eles conversaram bastante. Eu acho que aí a parada é que o Zachary Levi não tá sabendo interpretar um jovem como jovem. Eu acho que ele tá deixando o jovem meio idiota demais. É como se fosse uma criança de 8 anos, ao invés de ser um adolescente de 18, entendeu?
O problema é a direção de ator.
Mas assim, mas era uma coisa engraçada no primeiro filme, porque o rapazinho era bem mais jovem.
É bem mais jovem,
e aí fazia sentido ele ser bem boba, apesar de ainda também achar que eles tinham comportamentos diferentes. Mas aqui ficou muito... O cara vai fazer 18 anos e ele faz umas piadas que, tipo, um moleque de 10 faz, entendeu?
Piada de jovem continua sendo assim, mas enfim.
Não. Você entendeu o que eu tô querendo dizer?
Você comparando a personalidade de um filme com o outro, né? Não é, tipo, com o jovem... Jovens são jovens e jovens são diferentes também, né? Existe uma molecada de 12 anos que se comporta, que tem conversas mais adultas do que alguém com 18, sei lá,
sabe? Não, aqui mesmo, você tem, por exemplo, a pobre da Mary, que eu acho que devia ter sido mais explorada pelo filme. Você vê que ela tá pedindo pro Billy que ela quer, sabe, sair um pouco. Quer ir pra faculdade, quer fazer as coisas dela. E o Billy tá
eu assim... entendo... O dilema do personagem do Billy, né? Porque né, o Billy Batson é uma criança que sempre foi abandonada e tudo mais, e agora tem a oportunidade de estar em grupo.
Uhum.
Então, ele tá fazendo o possível pra gente pra sempre fazer coisas juntos, sabe? Uhum. E aí, quando vê que cada um tá querendo uma coisa diferente, e que cada um tá buscando o seu sonho de forma diferente, ele se vê novamente com medo de ficar abandonado, né? Inclusive, ele é o medo dos pais lá da casa, né? De não quererem mais ele, porque ele vai fazer 18 anos. Aí, com 18 anos, você deixa de receber lá uma bolsa auxílio, né? E você vai ser dispensado, né? E não é o caso, né?
Pois é. A Mary, por exemplo, ela começou a trabalhar pra ajudar em casa.
Pois é.
Mas ela quer fazer faculdade. Ela quer sair da cidade. Ela quer fazer faculdade. E tem esse dilema. Você tem os outros meninos, por exemplo, o Pedro. Ele tá morrendo de medo de se revelar pros irmãos, sendo que todos os irmãos já sabiam que ele era gay.
Mas essas coisas todas são muito en passant, assim, porque tudo isso acontece com uma, duas, três linhas de diálogo. Todos os personagens quase não têm uma história, quase não tem arco.
É uma informação que é soltada e, tipo, ela não tem relevância pra história em si, sabe? Assim, ela só é uma informação soltada que já dava pra perceber e tudo. Ele tava olhando a revista de homens e tudo mais, tipo, já tava lá, saca? Ele mas... fala assim, ah, eu já sei, sigamos a vida. É legal pela naturalidade da reação, né? É, de todo mundo.
Não, tô dizendo, todos eles têm alguma coisinha própria. O Eugene, por exemplo, ele gosta de ficar dentro da Pedra da Eternidade pra ficar lendo os livros, com a tela olhando as portas e tal. É o que melhor tá explorando lá o ambiente da Pedra da Eternidade. Enquanto isso, o Billy tá tentando ser o quarterback e o coach do time, sabe? Ao mesmo tempo. O pobre do Billy tá totalmente sem saber o que fazer, morrendo de medo de perder a família, morrendo de medo de... com a síndrome de impostor lascada, porque ele não se vê como um merecedor desses poderes. E aí eu fico pensando, sabe? Já que esse filme tá querendo se inserir dentro do universo DC, beleza. Dentro do universo DC, nos quadrinhos, por exemplo, o Billy tem uma espécie de irmão mais velho com quem ele pode contar, que é o Superman. O final do primeiro filme apontou que o Superman ia dar umas dicas pro Billy e tal. Nesse filme, eles ignoraram completamente a existência do Superman.
É, até porque foi uma cena pós-créditos ali.
Não, ignoraram porque tem as partes lá que o menininho tá falando assim, ah, é porque é quando a Thea acha ele.
Ele fala do Aquaman, ele fala do Flash, ele fala da Mulher Maravilha, ele fala do Batman. Ele não fala do Superman, cara.
Não fala do Superman,
mas
é
ele fala de quando ele tava sentado na mesa lá e
com os super-heróis. Não falam Superman.
A gente entende que é o Superman porque
a gente deduz porque a gente viu a cena, né?
Mas o problema é que todos os dramas de praticamente todos os personagens, eles ficam todos no meio do caminho. Não, nada vai pra frente porque tem que ter um quebra-pau de 80% do filme é quebrando parede de CGI, quebra-teto de CGI, aí tem aquela redoma que também não serve pra nada porque você não vê qual é o que ocasionou aquela redoma? O que aconteceu? Por que as pessoas não... Sabe, não tem as consequências da redoma? A redoma tá lá só porque sim? Assim, tem várias coisas que não vão funcionando. E aí, eles partem pra essa história de vai pra um lado, vai pro outro. Bate aqui, foge. Agora sai, agora pega. A Ellen Mirren tem um momento lá que ela fala que, tipo, ela apanhou... Cara, o cara meteu a cara dela no chão 413 vezes... E foi de propósito pra ela... Não era mais só se ela ter levantado as mãos e falado... Me entrego. Podem me levar presa. Tá ligado? Tem várias coisas que são coisas de filme de herói.
Se isso me entregue, eu vou ser levado presa... Cara, ninguém ia engolir.
Não, mas
ela fala... Nem os moleques.
Cara, é sério. A suspensão de descanso de vocês é... Tá certo que é um filme de super-herói. É, tem que ser bobo e tal. Mas, cara, é demais, assim. Essas coisas, elas vão se somando. E eu fico assim, é... Porque isso aí me remete mais a um filme de herói, sei lá, do começo dos anos 2000, ou sei lá, do final dos anos 90, do que o que é um filme de super-herói hoje em dia. Sabe, as soluções são todas fáceis, são todas, né, todas na coincidência, e fica por aí, assim, sabe?
O que eu vejo é que nesse filme, eles não tiveram muita preocupação de fazer algo tão profundo assim, sabe? Eles foram no superficial e realmente eles...
No bobo.
Eles deixaram o filme de herói mais básico assim, sabe? Eu tenho a sensação...
O primeiro filme, ele era bobo, mas ele tinha coração. É um filme bobo, mas que tem coração. Cara, aqui não tem. Tipo, tem um momento lá que os caras falam... Tipo, o dragão derruba a casa da... Porque eles estavam preocupados porque tinha que pagar aluguel, porque ia fazer 18 anos, ia ter que sair, não tinha dinheiro pra pagar aluguel. Aí o dragão quebra a casa, aí fala, ah, a gente ia comprar a casa. Aí a menina, nossa, vocês compraram a casa? Acabou. Encerrou o assunto. Tipo...
Não, não encerrou. No final do filme, a gente fez eles reconstruindo a casa.
Tipo, os caras não tinham dinheiro pra pagar o aluguel, eles vão ter dinheiro pra reconstruir a casa?
É, Rogério, né, por nada não, mas a cidade toda ficou destruída. E os caras são super-heróis. Dava pra arrumar um jeito de já conseguir material de construção, sabe?
Então o Billy Batson tava preocupado com o quê?
Só não mostrou, entendeu, Siqueira? É isso que tá falando.
Não mostrou. É que, assim, a questão é que, assim, não tem foco em nada. Eu senti que esse filme aqui, o outro filme, ele tinha um foco muito nesse coração, no negócio do menino ser abandonado, e ele busca a mãe, ao mesmo tempo que ele precisa ser um herói, ele é criança e ele não sabe como ser herói, e você realmente torcia pelo cara, sabe? E aí culmina naquela cena maravilhosa dele pulando do prédio, gritando Shazam e se transformando lá em cima. Ali você já tá vendido. O que vem pela frente, whatever, porque ali você já tá totalmente vendido. Aqui, na hora que explode tudo lá, cara, já tava tanto barulho, tanto pisca-pisca, tanto não sei o quê, que na minha cabeça tava pensando, meu, explode logo esse troço, tá ligado? Porque...
Tive a sensação que o Jack Dylan Grazer, ele ganhou mais destaque nesse filme do que o Ash Angel, né? O Billy, né?
Ele é o coração do filme. Ele é o coração do filme.
Ele é o protagonista. A história é sobre ele. É a relação dele com a menininha, né? Com a Anne, né? Que faz a... O nome dela? A personagem dela é
a... A Rachel Zegler.
Não, sei, mas a personagem dela no filme, ela é...
Anthea,
exatamente. É basicamente sobre isso, né? E, cara, realmente o plot dele é muito, muito mais interessante nesse filme do que foi abordado no anterior, que o Billy Batson, ele era o protagonista mesmo, né?
Uma coisa que me veio na cabeça, Juras, foi, tipo, você tem um garoto com uma... Um garoto PCD, pessoa com deficiência, que apanha no colégio, na frente de um coordenador, e o coordenador é assim mesmo, né, meu filho?
Já sofri muito com isso também.
Fazer o quê, né?
É, tipo, terça-feira.
É aquele meme do foda, man.
É.
Né? Escola pública americana tá mal, né?
Em que situação, Rogério, você, que pode virar um super-herói, você não iria no banheiro e falaria Shazam e se transformaria e meteria a sola nesses
então,
dois?
Então, mas é porque tem aquela parada que o coração é maior, você não precisa estar transformado, não sei o quê,
lembra? Caraca, mas o menino tava se transformando pra pegar a mulher, rapaz.
É, então, mas é o que... É essa a mensagem do filme.
Prioridades.
É. Mas, gente, ele tava se transformando pra falar dele como se ele não fosse ele pra menina. O que ele queria é a credibilidade do super-herói pra falar, não, então, sabe, o Fred, meu parça, ele é muito gente boa, ele já me salvou algumas vezes. É aquele tipo de coisa, ele não tava usando, ele não tava tipo, ah, olha só que maneiro, eu sou um super-herói, sabe? Ele tava querendo hypar a versão normal dele.
Ele tava querendo
ser
o próprio hype man.
Sabe o que me lembrou essa parada desse menino ganhar o protagonismo? Lembra do filme, o filme do It, que o rapazinho do Stranger Things estava lá no elenco e eles não sabiam direito quem era ele ainda, porque o Stranger Things estava estourando.
Saiu
enquanto
junto,
ele estava filmando.
Né?
É. E aí eles perceberam que o moleque era a coisa mais incrível do mundo e eles não aproveitaram. Porque eles não sabiam que o moleque era tudo isso. E aí no segundo filme eles inventaram um jeito do moleque aparecer mais. Só pra poder capitalizar em cima. Eu vejo isso muito aqui. Tipo, pegaram o menino e perceberam. Cara, esse o Jack Dylan Grazer, ele é foda. Então hoje, meu, é ele. Vamos botar ele na frente das câmeras. Tanto que ele mal se transforma no filme todo, né? Ele fica muito mais como Fred.
Era, inclusive, pra ele, pro ator, um filme animado na DC, que foi o Desafio dos Superfilhos, que ele faz o filho do Superman.
É porque, os caras perceberam, esse moleque aí, ele tem, sabe, ele tem a parada, ele tem aí o talento que a gente precisa, entendeu? E aí eles deram o filme. Só que eu acho que, assim, como eles ficaram no meio do caminho, o filme fica nesse vai e volta, entendeu? Vai e volta.
Outra coisa, tu sabe por que toca a música do Elvis no final, né? Sabe qual era o personagem favorito do Elvis?
Shazam?
O Fred.
O Capitão Trovoada?
É, o Fred Freeman. Era o personagem favorito do Elvis. Na época conhecido
como... Mas ele
como...
não tem um nome, né? Ele não chama de um nome, assim? Tem
Capitão
uns pseudônimos.
Todos os Poderes.
É, Capitão Todos os Poderes, exatamente. É,
Capitão Todos os Poderes e Capitão Todos os Poderes Júnior.
É, na época, lá atrás, Fred Freeman, o nome de super-herói dele era Capitão Marvel Júnior. Era o personagem favorito do Elvis.
Era o Marvel Júnior, era isso que aparecia no filme do Elvis.
Ou seja, Elvis já sabia que o Fred era o protagonista moral do filme.
Eu acho que esse filme, eu realmente me diverti muito com ele, mas eu acho que ele tem dois problemas, que a gente até chegou a falar ontem, né, eu e Siqueira no vídeo que a gente fez lá pro canal. Acho que essa treta toda das filhas de Atlas não foi muito bem organizada no filme. Então, assim, elas não têm... A gente não tem muito tempo de conhecê-las, assim, no sentido de quem são essas pessoas, qual é a backstory delas, que é o oposto do que fizeram com o Sylvana. O Sylvana tem a cena de abertura no primeiro Shazam, e o que acontece com ele é um negócio que é super traumático, que você passa o filme inteiro, tipo, cara, que vida desgracenta, que família lazarenta que esse garoto tem, entendeu?
Não, Fê, na hora que você joga o irmão dele pela janela, você fica
você
até...
Você comemora! Exatamente, tipo, cara, que otário, na moral, você entende o ódio dele, é aquela coisa, não justifica, mas você entende. Aqui, eu tava até falando isso com o Sicas no vídeo, eu comparei elas com as irmãs Sanderson, de Abracadabra, por exemplo, porque elas são três, elas têm uma grande diferença de idade, elas têm ali um plano que é tecnicamente elaborado, e que isso já é um problema, porque o filme, ele precisa gastar um tempo absurdo com exposição, né, introduzir novas regras que não foram estabelecidas no primeiro filme. Até pra ver como é que ia funcionar. Eles tinham que mostrar o que acontecia com elas. Por que que o Shazam tinha os poderes. Da onde que vieram os poderes. O que que elas queriam fazer com aquilo e tudo mais. Mas você não teve pequeno... E tinha tudo ali pra ter pequenos momentos divertidos de interação entre elas. Porque as irmãs Sanderson, por exemplo, o sucesso que elas fazem é justamente nas conversas que elas têm entre elas mesmas, que é muito engraçado e é muito divertido. E eu sinto que aqui a gente não só perdeu isso, perdeu essa chance de entender esse... como é que é a relação entre elas, até porque você vê, por exemplo, na conversa que a Anne tem com o Freddy, que fala que ela tem uma irmã que é controladora e tudo mais, sabe? Se a gente tivesse visto um pouco mais disso, talvez a gente tivesse tido um pouco mais desse carisma. Porque você tem três atrizes, tipo, você tem duas lendas, que são a Helen Mirren e a Lucy Liu, e você tem a Rachel Zegler, que é uma fofa, sabe? Que é um amorzinho. Então tinha tudo ali pra você ter vilãs que realmente convencessem, assim, eu acho que o problema não é, porque as três são muito boas, o problema é que você não tem tempo de sentir por elas, o que o filme em 5 minutos, o primeiro filme, fez com o Sylvana. Então quando você vê que a Lucy Liu quer plantar a árvore lá no reino dos humanos, no reino dos mortais, você não entende muito porque que ela tem tanto ódio dos humanos. A gente tinha que ter visto alguma coisa, algum flashback, algo... Não.
É, o que
desse
destruiu
pra explicar. E criar uma relação entre elas. Porque aí, quando, por exemplo, a personagem da Lucy Liu trai a personagem da Helen Mirren, isso tem um impacto, sabe? Então acabou que elas três, por exemplo, pela história ser muito complexa e ser essa coisa que é quase uma missão de videogame longa, que você fica, tipo, você tem que fazer tudo, sabe? Tipo, ah, alguém precisa ir buscar a folhinha lá não sei aonde. Ah, vai você, porque é a regra do jogo, sabe? Você tem que ficar indo catar cajado, achar o mago, remendar o cajado, pegar a maçã.
E tinha um jeito tão fácil de resolver isso, né, Fê? Que você tem um mago que viveu aquilo.
Sim!
Ele podia, sabe, narrar pra gente o que tinha acontecido e
dar um flashback pra gente. Podia ter sido alguma coisa traumática, vê-las perdendo a família, qualquer coisa que desse pra você pelo menos se conectar.
Os dois pontos de vista. Os humanos sendo oprimidos e os deuses como opressores e tal. Vê os dois pontos de vista.
Sim, exatamente. E outra coisa que eu sinto que falta muito aqui é o Asher Angel. É o Billy. Porque eu acho que como eles fizeram essa escolha de deixar ele no modo Shazam o tempo inteiro, cara, o Asher Angel, ele vendeu o personagem dele com uma sinceridade tão boa no primeiro filme. E aqui, nos poucos momentos que ele aparece, ele é tão doce, tão... Você vê que ele é tão vulnerável, sabe? Faltou um pouco mais dele pra você ter essa empatia maior com o personagem dele, que é o protagonista da história. Então, assim, eu sinto que... Pra mim é ótimo ter muito do Fred, eu adorei o arco dele, achei uma graça, inclusive essa coisa da força dele ser a força interior, aquela coisa de você falar, não, porque o super-herói não é alguém que vai porque sabe que tem o poder, o super-herói é aquele que vai mesmo sabendo que ele tá na desvantagem, que ele não tem nada, e as cenas que ele tem que resistir aos poderes lá das filhas de Atlas é muito bonito de ver. É muito bonito de ver, sabe? Você vê que a força dele é uma força de caráter, é uma força de espírito. E isso transcende a forma física dele. Dá pra entender por que a Anne ficou tão fascinada com ele, né? Tipo, que se não fosse uma coisa de, ah, se ela não tivesse realmente essa coisa da paixãozinha, que pelo menos ele fosse um motivo, isso fosse um motivo pra que ela, de fato, sentisse que, tipo, não, olha, aqui no meio dessa situação, dessa treta, eu vou ficar do lado dos humanos, sabe? Eu sinto que, eu não sei, o filme acabou perdendo tempo porque ele tinha esse pepino na mão. Ele escolheu uma história que era muito complicada e que ficava nesse vai e volta. O que faz com que o filme não seja tão bom quanto ele poderia ser, mas eu, particularmente, adoro esse humor mais adolescente, essas coisas, sabe? Eu amo ver eles transformados e agindo como crianças ainda na questão de maturidade. Então, é um filme que eu ri muito, me diverti muito, é um filme que eu quero ver outra vez, mas eu continuo achando o primeiro melhor do que ele, mais por isso, né? Faltou o Billy. O Billy era a nossa âncora emocional com o Shazam também, sabe? Se você tem só o Shazam, falta algo ali.
Eu vejo que a parte da mitologia, o Adão Negro fez melhor nesse sentido, sabe? Uhum. De apresentar a mitologia do personagem Adão Negro aqui. Quando você coloca as irmãs, as filhas de Atlas, você fica pensando assim, tá, mas ok, o cajado foi quebrado. E aí por isso que ela pôde vir pra Terra, né, entrar no nosso mundo. Pra quê? Pra recuperar o cajado? E aí elas vão no museu, e no museu inclusive tem uma estátua lá do Atlas, né, que é carregando aquela pedrazona nas costas, que é o pai delas, né? Uhum. E aí a gente fica pensando assim, tá, eles não gostam dos campeões, por quê? Porque eles têm o poder de Zeus, mas eles têm o poder de Atlas também, né? Porque é uma junção de vários, né? De Atlas,
basicamente porque
de
roubaram
Zeus,
os poderes dos pais do pai dela e dos outros deuses.
Pois é, pra colocar dentro desse cajado, né, Siqueira? E passar o poder pra um campeão, especificamente, né?
Uhum.
E aí fica meio tudo, ok, recuperou o cajado. Você recuperou o cajado, vai embora, né? Enfim, não tem por que estar aqui. Aí você, mas os campeões gerados desse cajado aqui podem ser um problema pro futuro. Aí, sabe?
Na verdade, elas querem recuperar os poderes dos deuses. Elas querem puxar de volta os poderes dos deuses.
Eu acho que faz sentido isso, você recuperar os poderes dos deuses.
Uhum. E dentro da Pedra da Eternidade está também a semente que elas precisam para gerar a Árvore da Vida. A grande briga entre as vilões é a personagem da Lucy Liu, ela quer plantar a semente no reino humano e destruir o reino humano. Já a personagem da Helen Mirren, a irmã mais velha, ela quer plantar no reino dos deuses pra recuperar o reino dos deuses.
A Rachel Zegler é a irmã caçula e caçula não sabe de nada, né?
É, a caçula tá do lado da irmã mais velha, só que é a do meio que ela quer vingança contra os humanos. A gente não sabe qual é essa motivação porque a gente não viu nada.
Vingança de quê, né? O que os humanos fizeram? Ou porque esses campeões são humanos?
A gente tem 3 minutos de conversa. Tem 1 minuto e meio de conversa da Helen Mirren com o Billy, com o Shazam, dizendo o que aconteceu. Mas a gente não vê isso acontecendo. Qual é a primeira regra do cinema, Juras? Mostre, não conte.
Exatamente.
Dá mais sobre a história, né?
Na hora que ela tá contando, pô, faz uma animaçãozinha, alguma coisa. Mostre algum flashback, qualquer coisa. O grande calcanhar de Aquiles, novamente, desculpe trocadilho, gente, é realmente as vilãs. A gente não entende as motivações delas. Elas não são exatamente carismáticas e toda vez que elas aparecem, a trama para pra dar exposição.
Não.
Chega o terceiro ato e ainda tá tendo exposição, né, gente? É complicado quando chegamos a esse ponto. Quando você ainda tá colocando a história da árvore, você tá contando o que é essa árvore no terceiro ato, gente.
Você tem 3 MacGuffin no filme. Tem sentido um filme de super-herói com crianças se transformando em adultos com 3 MacGuffin, cara? Faz, não orna. Não orna, como diria, entendeu?
Eu acho é aquela que coisa assim. Seria os 3, a maçã.
A maçã, os poderes o cajado, os poderes e a maçã. Cada hora elas precisam de uma coisa diferente. E assim, não é que elas falam assim, precisamos desse cajado para pegar a semente da vida. Não, cara, é tipo, você vai descobrindo. Cada hora elas querem uma coisa diferente. E você também não entende por quê, eu acho que
é... Por isso que eu falei que parece missão de jogo. Que é tipo assim, você acha que vai ser uma coisa super simples. Tipo, vai ali e pega tal coisa. Tu chega ali e fala, não, pra tu pegar tal coisa, tu tem que primeiro dar a volta lá, não sei aonde, trazer um outro negócio pra mim.
É, mas não é nem isso. É porque elas falam assim que, o grande objetivo é um. Aí depois o grande objetivo é outro. Depois o grande objetivo é outro. Não tem nem a parada de que você precisa de um pro outro, não. Elas querem, aí depois elas querem, e aí depois elas querem. Tem um momento lá que eles tiram o poder de um e aí fala assim, eles podiam aproveitar e tirar o poder de todo mundo. Não estamos aqui pra isso. Por quê? Por que não? Sabe? Aí porque tem a semente da vida e você vai, eu não tô sabendo de semente da vida nenhuma, caralho. Aí sabe, a coisa...
Novamente, era fácil consertar isso, era literalmente colocar um flashback no começo do filme.
Mas ainda, olha, eu confesso pra vocês que ainda que tivesse, mostrasse essa parte e tudo mais, eu ainda assim ia achar um filme extremamente primário. Extremamente primário, que eu não acho nada diferente, infelizmente, de um outro filme, de uma outra sequência de filmes que eu também gostava, que foi O Homem-Formiga. A sensação que eu tive aqui foi a mesma do Homem-Formiga. Esse filme aqui, pra mim, é como se fosse um filme nada. É um filme nada. Tipo assim, não...
Não, Rogério, sejamos sinceros. Esse filme é bem melhor do que Homem-Formiga.
Isso é um ponto, isso é um fato. Eu me diverti, pelo menos.
Eu não consegui me divertir. Eu acho que, mais uma vez, eu acho que os elementos se misturam muito aqui. Que é assim, é um design capenga, nos dois tem. É você pegar atores famosíssimos, conceituados, consagrados e botar eles em papéis vergonhosos. Acontece aqui, acontece lá também.
Aí você bota uma piada... Do Zé que ele vai falando que assistiu todos os filmes do Velocirioso e você não reconhece a Ellen Mirren.
É, então, é a piadinha interna. Ah, olha lá, ele... Sabe, ele não podia falar assim, inclusive, você parece a mãe do... Não vai não, tão longe.
Isso aí seria exagero, Rogério. Isso aí realmente
porque ele vai... Então, mas um filme da Marvel aí que a gente zoa, faria isso, entendeu? Eu acho que falta um pouquinho... O que tá faltando nesses últimos filmes de super-herói... É um pouquinho de um tempero, de uma coisa diferente. E antes que alguém fale, por exemplo, do Thor, né? Que eu gosto do Thor, porque com certeza a pessoa tá pensando, tá defendendo não sei o quê, mas defende o Thor. Mas o Thor, acho que a grande diferença do Thor, do primeiro Shazam e desse daqui, é que o Thor e o primeiro Shazam, o Thor 4, né? O Thor 3 e o 4 e o primeiro Shazam, eles se veem como uma comédia. Eles se vendem. Eles entregam uma comédia. Esse daqui, ele tenta ir pro drama e fica uma dramédia. Tem uma cena que eu achei até vexatória, que é, tipo, a personagem Antea, ela perdeu os poderes, ela tá correndo lá junto com as pessoas. E aí tá lá o menino atrás, e ele fica, ai, ai, e fica indo atrás dela e chamando até...
É, tipo, não faz diferença nenhuma. Ele basicamente ficou do lado dela pra morrer, tipo assim,
sabe? Ele tentou meio ser o salvador dela, tá ligado? Aí você fala, ah, mano...
Não, na verdade fez diferença. Por quê? Porque nenhum ser humano conseguia ir contra o dragão. Ele conseguiu. Tanto é que a personagem da Lucy Liu ficou impressionada com isso.
Mas no fim não ia dar em nada, né, Siqueira? Porque ele só foi pra ficar ao lado dela e morrer junto com ela. Enfim, se não aparecesse o Shazam lá pra salvar, né?
E isso não é negócio de drama. Tanto é que logo depois tem uma piadinha em cima.
Então, mas eles fazem piadinhas, mas o tom do filme é muito mais dramático do que de comédia. E aí fica esse meio termo esquisito.
Eu não consigo ver esse tom dramático. Né? Eu consigo ver que algum momento vem drama, mas sempre é aliviado, como acontece nos filmes da Marvel, sabe? Sempre aliviado, tipo... Estamos lá, Ragnarok do Thor, o mundo morrendo e tem a piadinha lá, entendeu? Que eu não vou citar pro Siqueira não ficar com raiva novamente, porque a bunda do Hulk lá, por exemplo.
Tinha que ter. Gente. É por isso que eu comparo tanto com o Homem-Formiga 3.
Não, o Homem-Formiga 3 é fraco mesmo.
Eu sou comédia ou sou drama. Esse filme aqui eu também achei mega chato.
É que você não ri, pelo menos, no Homem-Formiga 3. Esse aqui, pelo menos, tem umas coisas engraçadinhas.
Eu achei que as melhores piadas, infelizmente, são no trailer. Tem várias piadas ali que são engraçadas, que é tipo aquela hora que ele toma uma porrada e ele passa por baixo do carro e pega fogo na roupa. Tem várias coisas que são engraçadas, que seriam engraçadas se você visse pela primeira vez e que eles estragaram no trailer e tal. Sei lá,
mano. Falar estragar no trailer, né, gente? Precisamos falar da Maravilha na sala, né?
Mulher Maravilha tá no filme e, na verdade, ela é a deusa ex-máquina, né?
Literalmente, né? Deus é ex-máquina.
Uhum. Caraca, eu... Quando morreu o Billy Batson, né? Depois daquela luta com o dragão, sacrifício, vibe Batman vs Superman, né? Sacrificou e pereré e perará. E aí, do nada, tá enterrado. Eu, caraca, maluco. É por isso que esse filme vai fazer parte do DCU, porque vão matar o Shazam. Matou o Shazam.
Eu pensei isso também, sabia? Eu falei, nossa, que dark, que escolha pesada, sabe?
Caraca, DC tá com pulso, né?
Porque o que eu vim imaginando, enquanto tava rolando o terceiro ato, essa coisa de você ter que trancar os poderes, não sei o quê, eu fiquei pensando assim, vai acabar e ninguém mais vai ter o poder do Shazam. Vão virar todos pessoas comuns de novo. E aí, acabou o Shazam no DCU.
Sim, acabou o Shazam, acabou a franquia Shazam. Decisão boa pro futuro DCU.
Até a volta, depois do Flashpoint, aí vê o que faz com o personagem em outra hora. Mas assim, achei, quando botaram ele enterrado lá, falei assim, gente, o quê? Tipo, isso tá muito distante do resto, sabe?
A gente precisaria de o poder de um deus e tudo.
E não tem mais.
E aí uma deusa, aí do nada aumenta acho que o volume 10 do som. E aí você, caraca, maluco, que precisava esse...
Bom, existe a justificativa pra ela não estar participando da batalha final, por conta da maldita da Redoma, certo?
Não, mas então... peraí, como assim? Ela não podia estar lá do lado de fora da Redoma tentando entrar?
Tipo, esperando, dando...
Ah, Siqueira, pelo amor de Deus, mano, não, sério, é difícil, cara.
Tu quer ver o pessoal querendo da Liga da Justiça tentando entrar ali na Redoma?
Mano, não, peraí, olha, ela podia não ter aparecido no filme e a gente entende, porque os filmes de super-heróis são assim. Infelizmente é isso, você não vai ver o Super-Homem resolvendo a treta do Batman,
pelo menos existe uma justificativa pra Liga não estar agindo lá na cidade, lá na Filadélfia, enquanto a treta tá rolando.
Não tem, mas porque o Ben Affleck foi demitido, o Flash tava em rehab.
Eu acho que assim, quando ela reaparece... O problema é o seguinte, se ela não aparecesse
no filme inteiro... O Aquaman tava debaixo d'água e não escutou o barulho.
A baleia tava fazendo barulho na orelha dele.
O sinal da TV não chegou lá.
O ciborgue foi demitido, não tem como entender.
Olha, se ela não tivesse aparecido no final, tudo bem. Porque a gente já tá acostumado com essa ideia de que os super-heróis não se metem uns nas histórias dos outros. E tudo bem se tinha um dragão gigante destruindo uma cidade. Não tem problema... A gente entende isso, porque a gente já sabe como é que funcionam os direitos e tudo mais. Mas uma hora que eles botam ela pra nada, ela vai lá pra nada.
Não foi pra nada não, Rogério.
É pra plantar
ela plantinha. Ela segurou o cajado, apontou pra Zeus, ressuscitou que nem um thriller.
Olha, rolou um momento em Evil Dead ali.
Né? Tanto horrível. Eu virei zumbi. Nem corajoso o filme me lembrou o Batman vs Superman.
Ainda teve uma piadinha, da mãe dele... Dizendo assim, não sei o que eles veem nas mais velhas.
Nossa.
KKKRR, né?
Pelo menos o filme reconheceu esse negócio, esse age gap, né?
É isso, o jovem que é a mais velha e o mais velho que é a mais jovem, é isso?
Não, pelo menos o filme reconheceu esse age gap, né? Porque a menina tem 6 mil anos de idade e o Fred tem 16.
Caraca, mas né, a aparição da Mulher Maravilha ali foi... Eu achei curioso, a primeira vez que ela apareceu no sonho do Billy ali... E eles não mostraram, ela sempre tava de costas, mas caraca, não é possível. Essa é a aparição da Mulher Maravilha, putz grilo, no sonho do Billy. E aí não mostra, e quando vira é o Jimon Rousseau. Caraca, eu ri ali, foi engraçado pelo menos, né? Pelo amor de Deus, né? Inclusive no desenho dos créditos aparece o Jimon Rousseau em três formas, né? Ele como mago, ele de Mulher Maravilha e ele já style ali no final.
Mago, né? Style, né, cara? Mas olha, a Mulher Maravilha, cara, eu fiquei pensando, cara, será que ela recebeu aquelas cartas que o Billy mandou? Já pensou se o ChatGPT mandou tudo aquilo ali pra ela? Porque ela olha pra ele e ri, né, dizendo esse pivete. Quem esse pivete acha que é, né?
Mas deve ter chegado, né? Porque ele escreveu uma carta pra ela, não?
Escreveu e mandou, porque ela é uma deusa.
E por isso que ela chegou ali, né?
Uhum. E outra coisa, lembrando, aquele reino dos deuses ali é Olimpo, cara. Então é, literalmente, a casa do pai dela.
Uhum.
É, eu achei meio covarde ali o final, né? Infelizmente... E nas cenas pós-créditos, né, nós temos duas ceninhas, a do Dr. Silvano lá, que a gente já falou.
Uhum.
Novamente a piada da minhoca. Silvano. E o Shazam fazendo... Cara, é engraçado que o Billy, já aqui sendo o pivete, né, o Asher, ele não é tão infantilóide quanto ele é no... Quando ele vira o Shazam, né?
Uhum.
É.
Ele atirando ali nas garrafas, caralho, né?
E eles até brincam que, dos poderes que tem do Shazam, né? O que ficou faltando foi a sabedoria de Salomão, que a gente não vê em nenhum momento. Aí o mago
ele virou um burro, né? Basicamente, que ele não sabe nem falar Salomão, né?
Ele diz a sabedoria de Saruman.
Não, ele tem a sabedoria do coração, porque aí ele descobriu que o cajado pegava raios, aí ele fica jogando raios na redoma, aí o cajado fica super poderoso e aí ele vai lá e destrói a árvore, o dragão.
Só que ele meio que usa a sabedoria meio que na sorte, ele não sabe utilizar aquela sabedoria.
É, o melhor uso dos raios pra mim ainda é ele carregando o celular das pessoas no primeiro filme e fazendo hands, lighting with my hands.
Tinha muito mais estilo, né? O primeiro Shazam, né? Tinha muito mais sagacidade, né? Nas brincadeiras.
Aquela coisa fofa do adolescente descobrindo superpoderes. Aqui você vê que eles já estão meio acostumados.
Crescendo demais,
virou uma rotina pra eles. Tudo bem que, tipo, a gente vê a TV, o noticiário, as pessoas falando que eles são um fiasco e tudo mais, mas você não vê um peso disso, sabe? Isso nunca aparece, você só vê o povo zoando eles, a TV zoando eles, mas você não vê de fato eles causando algum problema na tela mesmo, que você fale, caraca, morreu gente aqui, hein? Destruiu tal coisa aqui, foi meio complicado, hein?
Eu pensando aqui na primeira cena pós-crédito, tem um detalhe, né? Primeiro, o Zachary Levi não é um ator caro. Aliás, ninguém nem é um ator caro, né? Os efeitos são fáceis de fazer pra uma série da HBO Max, por exemplo. Eu acho que numa possível série da Waller, talvez... o Billy seja utilizado como bucha de canhão em algum momento, sabe? Dá pra aproveitar, já que colocaram esses personagens sendo...
Faz sentido.
O Billy sendo recrutado pela Hardcore e pelo Economus, ele pode ser utilizado em algum momento dessa forma.
Eu não consigo ver o futuro desse personagem dentro da DC, cara. Realmente, eu sinto que foi a última vez que nós vimos essa turma.
Em algum cantinho. Não, os outros personagens eu imagino que realmente mais difícil de vermos de novo, mas o Shazam do Zachary Levi, eu acho que dá pra gente ver em alguma série, em alguma coisa assim.
Sem nunca se transformar em Billy, assim, em pivete?
Não sei, mas aí, depende de onde, quando e como.
O próprio James Gunn já disse que, olha, não anunciei nem metade ainda do primeiro capítulo da DC, né? Então pode ser que tenha uma animação, alguma coisa. É difícil você colocar o Billy em versão live action, porque o Asher Angel já tá muito crescido. Então não existe a discrepância entre os dois personagens que é necessária, entre as duas versões. Eu acho que, por exemplo, aparecer os demais personagens em versão criança, em versão adulta, em animação, beleza, dá certo. E é barato, não é caro de fazer isso. E aparições do Shazam na versão transformada, dos demais também, em versão transformada em adultos. Não como protagonistas, mas como participações ou como membros de equipe, alguma coisa do tipo.
Tudo vai depender se esse filme vai dar dinheiro ou não.
E o prognóstico, por enquanto, não é bom.
Então, se não der dinheiro, tchau, Shazam.
E já foi dito várias vezes, viu? Olha, o futuro desse personagem depende de quanta grana esse filme fizer.
Juras do Futuro aqui, rapaz, pra trazer uma novidade. Quando a gente gravou esse podcast, não tinham saído os números oficiais das bilheterias. Mas agora, já saiu.
E não foi nada bom, tá? O filme foi um fracasso, talvez o maior fracasso da história da DC até o momento. Desse DC é o, né? Esse universo estendido da DC, que começou lá com o Homem de Aço em 2013, é o maior fracasso da história. A abertura foi baixíssima, abriu com 30 milhões nos Estados Unidos. Lembrando que Adão Negro, que já foi um fracasso, abriu com 65. Pra você ver o quanto que Shazam 2 foi um fracasso. Então, se depender de grana, não veremos essa trupe aqui de Shazam em nenhum momento mais no futuro da DC. Quem viu Shazam agora pode ter visto a última aparição dessa galera toda junta. Mas enfim, o filme foi um fracasso de bilheteria. É isso. Vou voltar aqui pra minha nave espacial no futuro. Tchau. Eu não consigo enxergar esse Shazam fazendo sucesso. Aliás, fazendo sucesso, ele pode até ser que faça, porque eu acho que é um filme bem inocente, assim, sabe? Ele não compromete muito, faz brincadeirinhas e tudo mais. Coloca unicórnio lá, é o unicórnio dos seus anéis lá, né? Meio misturado ali, o bicho. E é ok. Eu tô falando que é o unicórnio dos seus anéis, né? Porque não tem unicórnio dos seus anéis. É que é o unicórnio com a roupagem dos cavalos lá, dos Nazgûl dos seus anéis, sabe?
Mas sabe um fenômeno interessante que eu reparei? É que as pessoas com quem eu assisti na cabine de imprensa, os comentários em volta de mim na saída, todo mundo tava achando o filme, e todo mundo tava falando, tipo, ah, achei melhor que o primeiro. Pessoas que foram nas sessões de pré-estreia também tô vendo pelo Twitter falarem que acharam melhor que o primeiro. Eu queria, tipo, entender por quê.
A pessoa esqueceu do primeiro?
Talvez. Pode ser que as pessoas não tenham revisitado o primeiro recentemente.
Acho que faz tempo que a turma viu o primeiro. Acho que o primeiro Shazam é um filme bem subestimado, assim, sabe? Pouca gente viu, quase ninguém viu no cinema, porque a DC tava numa draga desgraçada. E aí pensou assim, ah, pô, não vou ver esse filme e tudo.
Eu sempre falo, gente, não viu? Veja, muito legal. Que realmente é.
Eu diria que Shazam 1 é maior do que a maioria dos filmes da Marvel da fase 4 ali, sabe?
Sim.
É. Filme bem coraçãozinho, bem bonitinho, tem uma história redondinha desses jovens aqui, sabe? Tem o draminha do Billy, mas não esquece a comédia, sabe? É bem dosado, assim, a parada. Não tem um CGI absurdo, não tem uma qualidade inacreditável. Ele voando, assim, é meio feio e tudo, mas acho que
eu
passa,
acho que
sabe?
O lado lúdico do filme permite isso, sabe? Permite o CGI um pouco mais fraquinho.
É, eu não consigo ver futuro muito no Shazam aqui, não. É, eu acredito que as cenas pós-créditos só deixaram um cheirinho de possibilidade que não sei se vai acontecer, sabe? A gente vai ter realmente a série da Amanda Waller, né?
Uhum.
É uma série que foi confirmada pelo James Gunn no DCU. E talvez seja uma das primeiras séries, né? Que vão vir aí junto com a animação, né? Vai vir uma animação e deve vir a série da Amanda. Não sei se já vai vir o Shazam. E o Shazam, ele meio que desbalanceia muita coisa, assim, sabe? Do universo da Amanda Waller, assim, sabe? Que são os vilões mais pés no chão, assim, sabe? Ela normalmente trabalha com vilão, né, Amanda Waller? É estranho ter o Shazam
são,
ali,
e são,
né,
aqueles vilões que geralmente não são nem os principais, né, da sua categoria. Eles são ali vilão... Os melhores ali são vilão B, porque o que a gente vê mais ali são os vilões C.
Agora isso é engraçado ver o Billy com os hormônios todo dando pirueta no corpo dele, no corpo de Shazam dele, vendo a Arlequina do lado. Isso seria engraçado.
Eu acho que o Shazam é um personagem muito roubado, porque é um personagem super poderoso demais.
Porque a Arlequina, ela tem uma... A loucura dela tem uma certa inocência. Né? Então, sei lá, gostaria de ver uma interação entre eles. Eu acho que eles teriam conversas engraçadas.
Não acho que vai acontecer.
Mas acho difícil.
Vamos pras notas aqui, de 0 a 10 para Shazam 2. Eu vou dar nota 6 pro filme. Nota 6 de 10. É um filme que eu dei umas risadinhas. Eu acho que não, é um filme que compromete demais, assim. Acho que daria até pra dar nota 7, assim, se fosse o caso. Eu não me senti ofendido com o filme, não, sabe? Assisti, dei uma... Foi um momento interessante. Não vou lembrar muito no futuro, não. Como eu lembro do primeiro Shazam. O primeiro Shazam tá bem fresco na minha cabeça, assim. Infelizmente, não lembro tanto mais desse filme que eu acabei de assistir, né? Então vou dar a nota 6 de 10 pra ele aí. Eu acredito que não vai voltar no futuro da DC. Não faz nem sentido voltar, porque essas crianças já vão estar maiores. E a história do Shazam é... O legal é isso, é ver as crianças e os adultos ali se comportando com a cabeça de criança. Agora eles já são adultos e tudo, não faz nem sentido mais. Os moleques estão crescendo tanto que é capaz deles chegarem próximo da idade das suas versões adultas. É,
demorou quase 4 anos de um filme pra outro, né, Juras?
É, eles cresceram muito aí. Eu acho que essa turma encerrou sua trajetória na DC. Nota 6 de 10. Siqueira.
Juro, eu dou nota 7,5. Eu me diverti pra caramba assistindo o filme. Eu já falei aqui, o filme tem problemas sérios, sérios com as antagonistas. E as antagonistas acabam, toda vez que aparecem no filme, travam o longa com exposição, 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 exposição. Tem esse problema de falar muito, mostrar pouco em relação aos objetivos delas, que prejudica muito. Porém, você tem toda vez que a família tá junta, toda vez que os personagens, os heróis são juntos, é divertido. A química do Jimon Honsu com o Jack Dylan Grazer é maravilhosa, sabe? Tem tanta coisa que eu gostei nesse filme, tem tanta risada que eu dei, que eu reconheço os problemas, mas eu ainda gostei do longa.
Muito bem, Rogério.
Vocês perceberam que eu não gostei, então eu vou dar a mesma nota que eu dei pro Homem-Formiga. Se não me engano, foi 4. O humor não me pegou dessa vez, como no primeiro, que eu gostei bastante. Eu achei que é um filme nada, infelizmente. Tá difícil assistir filme de herói ultimamente.
Já tá meio triste, não, já?
Não, tô triste de verdade. Sabe por quê? Eu gosto de filme de herói. Eu gosto.
Calma,
cara.
Rogério. John Wick tá vindo aí.
Não, mas o John Wick não é o super-herói, vai. Ele é só um cara ferrado.
Mas do jeito que... dar uma animada no...
Do jeito que foi o 4 aí, meu filho.
Não, eu vou assistir com certeza com muita animação, porque, né, eu amo o personagem. Mas assim, filme de super-herói mesmo, de quadrinho e tal, é um troço que eu gosto. Mas, cara, tá cada vez mais difícil, assim. Eu só tô levando porrada, então.
É verdade. Ficando desgostoso. Os últimos todos têm sido meio abaixo do que a gente esperaria, né?
Nota 4, então.
Sim.
Fê?
No vídeo que eu fiz com o Sicas, eu tinha dado 8. Depois desse nosso debate aqui, eu realmente entendo que... Calma. Eu realmente entendo que...
Caraca, entristeceu a Fê.
Não. Não é questão de entristecer. Mas eu entendo que algumas coisas talvez sejam um pouquinho mais graves do que eu tinha pensado. Então, eu vou mudar pra 7,5 também. Porque ainda assim, ele é um... Ele tem... As cenas das crianças, elas têm elas têm uma certa sinceridade que me agrada bastante. Ele não é nem de longe tão coração quanto o primeiro, mas eu ainda vejo uma sementinha ali, no pun intended, né? Mas ele tem uma sementinha daquilo ali antes. Eu gostei de rever esses personagens, eu me diverti com eles. Sinto que poderíamos ter tido mais coisas realmente legais de conexão entre eles, que acabaram tendo que ser sacrificadas por exposição, né? Como o Sikas falou. É um filme que, como eu falei, eu vou dar uma revisitada nele, especialmente depois aí de tantas conversas e tudo mais aqui com vocês, com outras pessoas. Eu quero dar uma olhada nele com calma de novo, mas ele foi um filme que eu saí, assim, leve da sala. Eu me diverti bastante. Então, 7,5 pra mim tá ótimo.
Aí, avaliamos Shazam 2, o primeiro filme da DC de 2023. Teremos Flash, Besouro Azul e Aquaman, se nada não mudar, né? Se tudo continuar do jeito que está programado. Porque não dá pra falar mais isso nem sobre a Marvel, viu, Siqueira?
Eu sei. A gente sabe. A gente sabe, a gente tá acompanhando o calendário e tá mudando tudo, cara.
Exatamente. Então, né, a gente vai continuar falando da DC, obviamente. Afinal, estamos nos despedindo do Snyderverse, né?
Esse foi o 12º...
Aquaman 2 é o fim do Snyderverse.
Esse foi o 12º filme desse universo. A gente vai pra Flash... vai ser o 13º, a gente vai ter o 14º, que vai ser o Besouro Azul, e o 15º e derradeiro vai ser o Aquaman no final do ano.
Exatamente. Segue a gente no @rapadura lá no Twitter ou no @cinemacomrapadura lá no Instagram também. Acompanha a gente lá no YouTube, você assiste o nosso canal lá no YouTube, segue a gente lá, porque estamos fazendo vários vídeos, a gente discute mercado, discute novidades, polêmicas e tudo, tem muita coisa bacana lá no nosso YouTube. Segue a gente também lá no Spotify, você escuta o Rapadura Cast no Spotify ou em outro aplicativo. Fica à vontade e escolha o aplicativo que você quiser, mas se você tem o Spotify instalado aí e você não segue o Rapadura, segue lá, Rapadura Cast, basta colocar na pesquisa que você vai chegar na gente, a gente vai ficar muito feliz com você acompanhando a gente por lá também. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau!